Para explicar a dívida pública, primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal fonte de receitas do governo são os impostos que pagamos. E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários dos servidores, etc.
Temporada de férias 2021-2022, episódio de número 4. Como resolver o fiscal? No Terraço Cast de número 293. A vinheta inicial faz parte do vídeo O que é a dívida pública do Nexo Jornal.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos no conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o primeiro episódio de 2022 do Terraço Cast, dando continuidade à temporada de férias 21-22. Eu sei que você talvez ainda esteja vivendo a ressaca do ano novo, mas não podemos nos esquecer dos problemas velhos e clássicos que ainda temos para resolver nesse país. Um deles, talvez o mais complicado, é o lado fiscal. Vamos aqui falar hoje com Benito Salomão, grande e longínquo parceiro do Terraço Econômico. Provavelmente você já leu algum artigo dele lá no nosso site. Fala, Benito, tudo bem?
Quero cumprimentar todos os amigos aqui do Terraço Cast, o Terraço Econômico, que é essa plataforma aí que tem realmente prestado um excelente serviço na divulgação da ciência econômica, de uma forma acessível, de uma forma democrática. Então quero agradecer muito o convite por estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Benito Salomão, eu sou economista de formação, tenho mestrado em avaliação de políticas públicas pela Universidade Federal de Uberlândia e nesse momento estou concluindo o curso de doutorado também em macroeconomia, também pela Universidade Federal de Uberlândia. Minha formação é toda aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. E dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse podcast hoje, podendo falar um pouquinho sobre política fiscal.
Maravilha, meu caro. Também ficamos muito felizes aí com a sua aceitação deste convite para figurar aqui no Terraço Cast. Sem mais delongas, então, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Nos últimos 20 anos, quais as reformas mais relevantes de impacto fiscal?
Acho que nós podemos começar aqui contando uma breve historinha sobre a política fiscal no Brasil, né? A política fiscal no Brasil, ela ganha uma certa importância a partir da Constituição de 88. A Carta Magna, ela vai apresentar uma preocupação com a solidez fiscal do país, principalmente no capítulo que versa sobre as finanças públicas, né? Você vai pegar ali a partir do artigo 165 até o 169 da Constituição. Ali vão estar dispostos os tributos, as competências federativas e as linhas gerais da política fiscal no Brasil, e vai delegar a leis complementares a normatização de um conjunto de normas mais específicas. O fato é que a concepção da Constituição de 88, em um momento político assim, de bastante descobertas no Brasil, com a redemocratização, um mundo também ali passando por transformações, com queda do Muro de Berlim, fim do socialismo, isso tudo se deu, né? A concepção de política fiscal, ela não foi ali um objetivo primário da política econômica nos primeiros anos do Brasil democrático. Havia também, no contexto doméstico, aqui, a hiperinflação, que precisava ser debelada, de forma que a política fiscal ela só foi realmente entrar no radar de forma definitiva da política pública no Brasil a partir do segundo mandato do Fernando Henrique. Porque sem a política fiscal, sem uma política fiscal um pouco mais rígida, né, sustentável no longo prazo, de certa forma, todos os esforços no sentido de debelar a inflação feitos pelo Plano Real seriam perdidos naquele momento de mudança do regime macroeconômico, de flutuação do câmbio. Então, a partir da instituição do chamado tripé macroeconômico, nós temos aí, passamos a ter uma preocupação um pouco mais rigorosa com a solidez fiscal do Brasil. Muito embora isso já existisse na Constituição, é a partir ali do final dos anos 90 que isso vai se tornar realmente uma preocupação. E basicamente duas normas vão representar essa preocupação. A primeira são as metas de resultado primário, que são de 1999, né, uma sugestão do Fundo Monetário Internacional, que são aí as primeiras regras fiscais adotadas no Brasil em muito tempo. E a segunda é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada um ano depois, em 4 de maio do ano 2000. Essas são as primeiras reformas, digamos assim, realmente relevantes para a sustentabilidade fiscal de longo prazo do Brasil. O Brasil vai passar ali, a partir dos anos 2000, sob esse arcabouço fiscal razoavelmente bem, né? O país vai ter 14 anos de superávites primários, né? Entre 99 e 2013, você tem 14 anos de superávit primário bastante robustos, né? A política fiscal ela vai começar a se desorganizar de novo no Brasil no começo dos anos 2010, aí sob a chamada contabilidade criativa, as pedaladas fiscais, que muito embora o Brasil ainda tinha superávit primário no começo dos anos 2010, isso se dava à custa de artifícios contábeis, à custa de, enfim, de heterodoxias que atiraram o Brasil aí já em meados da década de 2010 em uma crise fiscal bastante aguda, né? Essa crise fiscal, ela foi responsável por tirar a dívida pública brasileira, a dívida bruta brasileira, de 50% do PIB, 52% do PIB em 2013, e trazer para 76% do PIB em 2016, quando foi aprovado aí uma outra reforma importante, chamado Novo Regime Fiscal, né? A Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos, que fixa a despesa total do governo federal à inflação do ano anterior. Então, esses são um conjunto de medidas que, de certa forma, existiram no Brasil nos últimos anos e que, de certa forma, compõem o arcabouço fiscal brasileiro. O teto de gastos públicos, ele vigorou no Brasil até 2019. Em 2020, ele foi suspenso pela emenda do orçamento de guerra, a emenda 10 de 2020, que suspendeu o teto de gastos públicos para que o país pudesse fazer face à pandemia do coronavírus, né? Nesse ano de 2021, o teto ele começou a sofrer aí alguns ataques, se ventilou uma PEC fura-teto lá no começo desse ano, né? Porque realmente o governo não foi capaz de prever uma segunda onda da pandemia, o orçamento de guerra já havia sido assustado em 2020 e algumas medidas aí foram sendo adotadas no sentido de se manter o teto na lei, mas buscar subterfúgios para poder não cumpri-lo. De forma que o que eu acho grave hoje realmente no Brasil é que nós temos um conjunto amplo de regras fiscais, regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, que todos estão sendo descumpridos de uma forma ou de outra. Nenhuma regra fiscal no Brasil hoje está sendo cumprida.
Como vocês puderam bem ouvir, não foi da noite para o dia que o Brasil conseguiu trazer certa seriedade quando o assunto são as regras fiscais. Mas todo um esforço que se colocou na mesa parece estar esfarelando ultimamente. E por ultimamente podemos dizer pelo menos os últimos 10 anos, e colocando tudo isso em risco. Será que vamos desperdiçar todo o esforço razoável de mudança com ideias que anteriormente já foram testadas e deram errado? Vale seguirmos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Ultimamente dizem que as preocupações poderiam ser diminuídas porque a dívida está diminuindo. A frase "vamos sair do governo com a dívida menor do que entramos" tem sido cada vez mais dita. Isso faz sentido?
Olha, com relação a essa questão de algumas análises mais otimistas sobre a política fiscal no Brasil, olhando estritamente a redução da relação dívida-PIB, eu acho isso um pouco prematuro, esse diagnóstico. Eu acho que ele pode estar equivocado em vários aspectos. Primeiro, que você não deve analisar a política fiscal só em uma perspectiva de curtíssimo prazo. Então, quais foram os condicionantes que levaram a essa redução da relação dívida-PIB? Né? Isso está muito claro, isso foi um efeito ligado à inflação, né? Que no ano 2020 foi bastante elevada, e isso de certa forma inflou o PIB nominal de 2021, Isso inflou o PIB nominal e, portanto, a relação dívida-PIB ela diminuiu porque o denominador ficou maior. Então, é basicamente isso. Na verdade, isso é um truque estatístico, né? Isso não vai permanecer a partir do momento que a inflação voltar para dentro da meta. Entendeu? Isso não vai ser sustentável a partir do momento que a inflação voltar para o centro da meta. Portanto, os fatores determinantes de uma política fiscal sólida, eles estão postos? Eu tendo a acreditar que não. Primeiro porque o gasto público no Brasil, sobretudo o chamado gasto obrigatório, ele continua crescendo a uma taxa muito superior à do PIB, correto? Então isso é importante para você analisar a solidez fiscal. Se o PIB cresce a uma taxa aí de 1% ao ano, o gasto público cresce a 5% ao ano, as receitas elas não vão conseguir acompanhar. Então você tem um viés de déficit natural aí na política fiscal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, despesas nominais. Nós temos o orçamento primário, que são as despesas não financeiras do governo e as receitas não financeiras do governo. E você tem o orçamento nominal, que incorpora juros e amortização, né? Qual vai ser a trajetória da despesa nominal no Brasil nessa nova realidade aí de Selic a 12% a 14%? Nós não sabemos exatamente aonde a alta da Selic vai parar, né? Eu particularmente acredito que ela esteja no final do ano que vem em torno de 14%. Então, qual vai ser o efeito disso sobre o gasto financeiro do governo? Que também tem um efeito elevado sobre a dívida pública, né? Esse é um segundo ponto a ser considerado. De forma que eu não acho que a política fiscal no Brasil ela esteja em um momento confortável. Ainda que a relação dívida-PIB ela tenha melhorado no curto prazo, isso não vai se sustentar por esses vários motivos que nós estamos apontando.
Tendemos a observar o momento em que vivemos de maneira tão direta que, de maneira equivocada, passamos a acreditar que aquilo é a realidade permanente. Seja uma situação muito positiva ou muito negativa, ela veio de algum lugar e está caminhando para outro lugar. Mais diretamente, tal qual em janeiro de 2016, pré-impeachment da Dilma, o Brasil não estava implodindo, porque ele não acabou depois, olhar um período curto de superávit e redução da dívida e chamar isso de os problemas acabaram, com a piada intencional, uma análise tabajara. O estrutural, a espinha dorsal, é isso que faz diferença observar. Tivemos a reforma da Previdência, que apresentou efeito não desprezível sobre isso, foi a reforma mais robusta proposta e aprovada até hoje do tipo. Mas se pararmos por aí e considerarmos financiamento de superávit via inflação, ou seja, o resultado só existe enquanto o que entra está aumentando, mas deve sumir quando a despesa também for corrigida, se a gente considerar só isso como a real solução, na verdade teremos, no máximo, dado uma volta de 360 graus. O que, para quem não é muito bom em geometria, simplifico. Um estrondoso e ruidoso, ficamos no mesmo lugar. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. 2022, ano eleitoral, polarização. Por mais que a política seja a arte do possível, provavelmente nesse ano nada de relevante realmente deve ser aprovado pelo lado fiscal. Assim sendo, quem estiver no comando de 2023 em diante devia focar em que tipo de medidas para que possamos reverter com sustentabilidade esse quadro negativo do lado fiscal.
Bom, essa discussão sobre a política fiscal no ciclo eleitoral é um dos assuntos mais clássicos envolvendo a política fiscal, né? Tem um livro belíssimo que eu gosto de citar, do James Buchanan e do Richard Wagner, que a tradução do título dele para o português seria algo mais ou menos assim: Democracia em Déficit, o legado político do Lord Keynes, né? E nesse livro os autores eles vão discorrer largamente sobre os incentivos que políticos em democracias cujas instituições ainda são frágeis ou incipientes, os incentivos que esses políticos têm para poder manusear a política fiscal, visando ou a sua reeleição, ou visando até o sucateamento das condições pelo qual seu adversário vai governar. Então isso tudo tá relacionado com essa literatura, e o Buchanan resume isso muito bem no livro dele. E o que nós estamos vendo no Brasil é um pouco disso, né? Nós estamos vendo a deterioração fiscal, visando em primeiro lugar dar condições para o atual presidente, o Jair Bolsonaro, se viabilizar como um candidato competitivo na eleição do ano que vem, porque hoje ele não o é. Então nós estamos vendo aí realmente o sucateamento das regras fiscais, a deterioração do quadro fiscal do país em nome de políticas públicas que não passam ali por nenhuma métrica de avaliação mais clara, mais exigente, com vistas simplesmente a criar um curral eleitoral com dinheiro público. Aliás, não é a primeira vez que nós vemos isso no Brasil, né? Isso já é bastante comum na nossa história. O Bolsonaro está só repetindo essa tendência dos políticos brasileiros. Mas o fato é que, a partir de 2023, o presidente que se eleger, seja o Bolsonaro, seja qualquer um outro, ele vai se deparar com um país, um quadro fiscal muito ruim, e não só, um quadro macroeconômico muito ruim também, porque o desequilíbrio fiscal, ele produz uma série de desequilíbrios macroeconômicos mais sérios na economia, né? Como, por exemplo, a inflação persistente, né, que nós estamos vendo. Isso tem também uma raiz fiscal muito clara, como, por exemplo, as baixas taxas de crescimento, né? Nós vemos que países com dívida pública muito elevada, eles tendem a ter uma redução da sua taxa de crescimento do PIB, né? Porque há há problemas de confiança, isso pressiona a taxa natural de juros para cima e inibe investimentos. Então, uma série de desequilíbrios macroeconômicos, eles vão sendo construídos a partir do desequilíbrio fiscal. Há, sem dúvida nenhuma, a perspectiva de aumento tributário no futuro. É muito bom lembrar que a economia brasileira, ela pode ser enquadrada na taxonomia spend tax, o que significa que o que determina o tamanho do governo é o lado do gasto e não o lado do imposto. É uma nomenclatura clássica da literatura, criada lá nos anos 60 pelo Alan Peacock e pelo Jack Weisman, e o Brasil, ele segue essa característica. De forma que, quando você deteriora muito o fiscal, né, por vias de crescimento de gasto público, isso vai gerar elevação tributária lá na frente. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a perspectiva de elevação tributária, ela já causa no consumidor, inclusive, uma expectativa de que sua renda permanente ela vai diminuir, né? Então, aquele consumidor que consome, né, segundo os modelos de tradição do Friedman, do Modigliani, de teorias de renda permanente, ele que consome a partir do valor presente da sua renda permanente ao longo do ciclo de vida, ele começa a ver uma renda permanente disponível menor no horizonte de longo prazo e, portanto, ele aperta o consumo no presente. Por essa e várias razões que déficits públicos devem ser elevados, e essa é a nossa preocupação com relação ao quadro atual da economia brasileira, né? Como o Brasil vai ser capaz de desarmar essa armadilha a partir de 2023? Bom, a eleição seria o palco ideal para que a gente discutisse isso, para que os candidatos pudessem apresentar suas propostas para essa área, mas, dado o nível de infantilização do debate público no Brasil, eu não creio, eu não estou esperançoso, não tenho nenhum tipo de expectativa que os candidatos possam apresentar, todos eles possam apresentar plataformas sérias nesse sentido.
A grande verdade é que, independente de quem levar as eleições presidenciais que teremos ao final desse ano, os problemas existentes continuarão e seguirão demandando ações concretas. Populismo, discurso bonito e plano que não vira nada podem dar voto e serem muito bem vistos pelas pessoas. Mas o que realmente muda a vida delas no fim do dia é política pública séria. Por mais que esse ano que estamos começando tenda a ser tão cheio de ruídos, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Visualizar ao longo desses próximos tempos, jamais perca de vista que gritaria pode atrair atenção, mas o como resolver problemas é o que realmente precisa ganhar a atenção das pessoas. Toda eleição temos uma chance nova em nossa democracia de mudar isso para melhor. Muito obrigado, Benito, pela sua participação neste episódio da temporada de férias do Terraço Cash. E deixo aí a porta aberta para participações futuras.
Por fim, eu gostaria muito de agradecer aos amigos do Terraço por essa oportunidade de estar aqui participando, de certa forma contribuindo com essa discussão. Quer dizer que realmente os desafios no que tange o lado fiscal, eles são muito grandes, mas são solucionáveis, né? Com um pouco de seriedade.
né, um pouco de boa vontade e liderança política, nós certamente conseguiremos esgotar esse assunto fiscal, dizer que é imprescindível esgotar essa questão das reformas fiscais, para que o país possa voltar a discutir crescimento, desenvolvimento, para que o país possa voltar a discutir geração de empregos, né? Porque a política fiscal, ela não é um fim em si mesmo, né? A política fiscal, ela é um meio pelo qual nós podemos buscar um projeto de sociedade. Então eu quero agradecer muito aqui aos amigos do Terraço e me colocar sempre à disposição para estar contribuindo com esse, com outros assuntos que sejam necessários.
Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto, olhando o Linktree que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.